Bem-vindo ao SpartanCast, o primeiro canal totalmente dedicado a você, atleta amador ou não.
Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast. Atleta livre Gabriel Menezes falando, e o episódio de hoje é o Despertar do Guerreiro Interno, onde teremos a honra da participação especial do sensei Fernando Belato, do método ODGI. E este tema não poderia ser mais providencial nesta semana, afinal, acabamos de lançar o nosso primeiro e-book, As 10 Atitudes Espartanas para Transformar Obstáculos em Oportunidades. Este e-book traz um pouco da essência e da filosofia de vida do que é ser um guerreiro espartano, um guerreiro da vida moderna, que enfrenta os obstáculos e as adversidades que surgem em nossa vida sem medo, sem recuar. Afinal, desistir não é uma opção. Caso você ainda não tenha baixado, não perca tempo. Segue o link no post deste episódio ou entre em www.spartancast.com.br/10atitudes. SpartanCast sem o E na frente. E deixe seu e-mail para se manter informado das novidades que estamos trazendo para vocês. Estamos preparando uma verdadeira revolução através do Spartan Lifestyle, o estilo de vida espartano. Guardem esta data, dia 30/5, e fiquem atentos no nosso canal e redes sociais. A propósito, começamos a postar vídeos em nosso canal no YouTube. Afinal, como um guerreiro espartano, buscando sempre ser melhor que ontem, resolvi vencer minhas limitações e medo da câmera para trazer essa cara feia e um pouquinho de conteúdo também em formato de vídeo. Espero que gostem, foi feito com carinho. E hoje, antes de ir para nossa sessão de leitura de e-mails, trazemos uma novidade para vocês, um novo quadro bem compacto com o nosso repórter de rua espartano, Thiago Jacob, que a qualquer momento pode surgir em uma praça ou parque perto de você para entrevistar vocês, atletas amadores. Vamos ver o que ele aprontou para a gente esta semana. Repórter de rua espartano.
Bom dia, espartanos! E aqui quem fala é o Thiago Jacob, o repórter de rua aqui, ó. Estamos aqui na Iron Race, aqui participando desse mega evento. E estamos aqui com o organizador, é Marcos, né?
Abraão.
Como é que surgiu a ideia da Iron? Eu participei dessa que eu gostei tanto, cara, que eu corri uma vez. E depois eu corri de novo, cara. Você não vai me cobrar duas faixas, não, né?
Não,
é que eu fui conferir pra ver se foi tudo isso mesmo. Deu pra desgastar legal. Como que surgiu aí?
Cara, é assim, na verdade a gente monta esse tipo de circuito militar desde 1999. Pra empresa. A gente faz treinamentos vivenciais, treinamentos experimentais, uma convenção de vendas. E aí, de 2011 pra cá, isso começou a estourar lá fora, né? Corrida de obstáculos. Em 2013 a gente ficou estudando... para 2014 lançar a primeira Iron Race. E foi lá ali na Avenida do Jockey, foi um sucesso. De lá pra cá, a gente já tá na oitava.
E assim, eu vejo que na primeira teve a Tropa de Choque, agora na segunda teve a Rota. Como que é esse vínculo assim com a Polícia Militar?
A gente tentar manter esse fiel a esse espírito militar, tanto na construção dos obstáculos como de equipes, vale ver que a gente tá na oitava e nenhum acidente. E a gente tem esse apoio institucional aí das polícias e do exército. Então a gente resolveu homenagear, e a cada etapa a gente faz uma parceria institucional com um. Então foi a do choque, vai ter a outra do segundo choque agora. O primeiro desafio rota, vai vir uma aí do COI que vai ser mais pesada do que essa que você vê. Então a gente vai continuar nessa veia aí, da corrida militar em parceria com os órgãos.
E na segunda vez que eu corri, eu vi que tava o pessoal, uns cadeirantes lá.
Tem uma segunda vez já. Hein? A gente teve a do Tietê, já foi uma equipe, eles repetiram aqui, estamos com 30 e eles estão passando por todos, tá todo mundo aguardando eles aqui. Cadeirantes, PNEs, todos aí.
É isso aí, foi diretamente aqui da pista Calango Cego em Itupeva, repórter de rua, mais uma vez, tamo junto. Aí sim, man!
Spartancast. E agora, na nossa sessão de leituras de e-mail, trouxemos um breve e-mail do Lucas Santana de Oliveira. Ele diz o seguinte: fala, Gabriel, atleta livre e amador Lucas Santana escrevendo esse e-mail. Cara, eu não sei nem por onde começar. Quero mesmo é parabenizar e agradecer. Vai ser chover no molhado, igual outros e-mails que você já leu. Eu adoro o Spartancast devido aos temas, qualidade da discussão, a parte técnica de som. É viciante. Descobri esse mundo de podcast agora no começo do ano através do Não Ovo. Achei maravilhoso ligar o celular no Bluetooth do carro e aquelas horas perdidas no trânsito se tornaram produtivas. Eu já sabia o que era podcast, porém nunca tinha consumido dessa mídia. Me impressiona bastante a gente não saber nem o que é. Outro dia desse, disse pro meu fisioterapeuta: cara, você precisa ouvir um podcast chamado Spartancast. Ele desconhecia o que era, claro que já expliquei. Eu tô no início da minha transformação, porém numa pré-fase. Posso dizer assim, no momento estou me recuperando de uma cirurgia que recuperou uma lesão de ligamento no joelho e tenho que ficar alguns meses de molho. Eu sempre pratiquei esportes como skate, tênis, mas o que eu tenho me dedicado nos últimos anos é o jiu-jitsu. Esses 8 meses parado me deu vontade de voltar, porém minha mentalidade mudou um pouco, agora eu quero voltar melhor do que nunca. Nisso, estou usando esse período para manter a dieta e me informar nesse, que por acaso será, conheci o Spartancast. Buscando mais podcast para ouvir, pensei em digitar Esparta porque eu amo o filme 300 e talvez tivesse algo sobre história e mitologia grega. Pesquisei totalmente despretensioso e aqui estou. Sensacional. Confesso que no começo achei que fosse ser sempre um freeletcast. Algo que nunca tinha ouvido falar e é muito legal. Gostei bastante sobre o episódio de modelagem PNL e da aula de meditação. O episódio 12 foi importante para mim porque com ele pude explicar ao meu pai, um atleta de final de semana, como aquilo era danoso para ele e que precisava mudar. Na verdade, eu já sabia que isso faz mal, porém, como sou bem leigo no assunto, não tinha argumentos para informá-lo. Novamente, parabéns pelo trabalho e sucesso. Eu já tirei minha foto do antes e em breve estarei aqui no site na seção de transformações. Falou, um grande abraço. Lucas, sensacional seu e-mail. Gratidão é a palavra. Muito obrigado pelo seu retorno, pelo seu feedback. Saber que a gente está ajudando as pessoas, a gente faz com muito carinho, muita dedicação, procura realmente essa parte técnica do som, do áudio, a gente procura fazer com muito zelo, com muito cuidado para entregar algo de qualidade. Embora um canal pequeno, nós somos uma tropa. Assim como os 300 de Esparta enfrentaram um exército muito maior que o deles, nós estamos aqui nessa luta para, de uma vez por todas, fixar o nosso lugar e mudar um pouco a cabeça das pessoas através de motivação e inspiração, tirando-as de sua zona de conforto, da inércia, fazendo elas se movimentarem e transformarem não só os seus corpos, mas, acima de tudo, a sua mente. Agora fiquem com o nosso tema principal. Hajime! No nosso dia a dia, enfrentamos diversos obstáculos e desafios na vida pessoal, profissional e acadêmica. Somos reféns do apego e do desejo, os dois principais responsáveis por todos os males que se abatem sobre a humanidade. Isto acaba nos levando a um ciclo vicioso e destrutivo de ansiedade, estresse, frustração e depressão. É, realmente a nossa vida é uma verdadeira batalha. E para enfrentá-la, precisamos nos transformar em guerreiros. Mas como assim, guerreiros? Você deve estar se perguntando. Devo ser agressivo e violento para vencer na vida? E se eu te dissesse que, muito pelo contrário, traçando o caminho oposto, o caminho da paz. Você pode despertar o seu guerreiro interno através de um coração aberto, conectando seu corpo e sua mente através de uma atividade física que não fará bem somente para sua saúde física, mas principalmente para sua saúde mental e emocional. Isso impactará na forma como você se relaciona com o mundo e com as pessoas à sua volta, te transformando profundamente e extravasando essa luz para todos ao seu redor. Ok, mas como eu faço isso? Você deve estar se perguntando novamente. Bom, para responder a esta e outras perguntas, trouxemos hoje o sensei Fernando Belato, do método ODGI, o Despertar do Guerreiro Interno. Sensei, conte-nos um pouquinho sobre você.
Olá, primeiramente queria agradecer a oportunidade, né, de estar fazendo esse podcast aqui com vocês da SpartanCast, agradecer aqui ao Gabriel pelo convite. Para mim é uma grande honra falar sobre o despertar do guerreiro interno, né? Falar sobre mim, eu sou um buscador que acredito muito no caminho do guerreiro. O caminho do guerreiro é meu caminho, porque ele me inspira a encontrar o caminho do amor, né? Encontrar o caminho do amor não é tarefa fácil, porque o amor, ele espreme a gente. Ele espreme até que sobre só mesmo aquilo que nós somos de verdade, né? E eu acredito que para isso acontecer nós precisamos ser guerreiros, né? É o bom guerreiro, né? Essa é a boa batalha, é o bom combate. Então, resumidamente, eu sou um buscador desse caminho, né? Um caminhante aí da jornada, né? Em busca do meu eu real, em busca do meu eu superior.
Mas, sensei, como nasceu, então, o ODGI, assim, a sua trajetória para chegar nesse caminho e criar esse método?
Então, desde pequeno, eu era muito interessado nos filmes de artes marciais. Né? Na verdade, os filmes de artes marciais, eles foram a minha primeira ferramenta a me inspirar internamente, o caminho do amor, né? O caminho da meditação. Então eu via pelos filmes do Bruce Lee, Van Damme, aquelas cenas onde eles meditavam e se conectavam, ou mesmo Mestre Miyagi, né, com Daniel San, essa ligação do mestre com o discípulo, esse ensino que não ficava somente no físico, e sim que ensinava o caminho da vida, sempre me tocou. Então desde pequeno eu tinha essa vontade de achar um mestre, encontrar alguém que me guiasse. Eu sabia de alguma forma que a vida não era só aquilo, assim, né? Que deveria ter algo mais profundo para a gente buscar, né? E nesse momento, então, pequeno, eu fui começar a buscar o universo das artes marciais. Isso tinha de 8 a 10 anos de idade. E aí comecei a fazer um pouquinho de Kung Fu com meu pai e tal. Nada muito, ainda muito sério, mas já mergulhava naquele caminho do universo marcial. Então eu lembro de uma fase onde eu fiz um pouquinho de Shorin de Kenpo também, onde eu perguntei para o professor sobre meditação, e eu percebi ali que ele não soube me explicar sobre a meditação. E ainda não entendia muito porque eu via nos filmes a meditação, mas eu ainda era muito novo para compreender que a meditação estava praticamente esquecida do universo marcial. E quem fazia isso de uma forma muito mecânica, sem realmente compreender o caminho da meditação, da importância.
Sem sentido, né?
Perfeitamente. Todo mundo sabe que a meditação faz parte do caminho da arte marcial. Mas quem é que pratica isso de verdade no dia a dia? Que dedica aí pelo menos meia hora do dia para meditar, para ficar em silêncio? Então, não estou dizendo que não existam essas pessoas. É claro que podem existir, mas eu vejo que estão muito raros os senseis que, de fato, visam o caminho da busca interna por meio da arte marcial, né? Por meio desse caminho do guerreiro. E, enfim, né? Nessa época eu continuei a busca até que eu cheguei no jiu-jitsu, que naquele momento que me tocou no jiu-jitsu foi a vontade de treinar mesmo. Não foi mais tanto esse lado da meditação, porque eu já estava pré-adolescente, 14 anos de idade e tal, mais ou menos. E aí eu queria ganhar medalhas, eu queria... me testar, né? Queria me testar. Eu sempre gostei da inteligência do jiu-jitsu, do xadrez, que é o jiu-jitsu. Eu acho uma arte marcial muito inteligente. Acredito, de fato, na suavidade do jiu-jitsu e na inteligência dele. E isso me deu uma vontade mesmo, né, de treinar, de desenvolver. Então eu mergulhei de cabeça no universo competitivo. Fui quase 10 anos competidor de jiu-jitsu. Né, em nível mundial, não cheguei assim a ter títulos, tal, até porque eu competi muito pouco os mundiais. Mas em São Paulo, mesmo ali, eu cheguei a ganhar muitos títulos. Né, fui várias vezes campeão paulista no meu peso e tal. E isso daí foi até a faixa marrom. Né? Eu era assim um dos mais competidores ali da academia, né? de um dos atletas ali da Grace que mais gostavam de competir. Né? Então, chegou um momento que isso para mim parou um pouco de fazer sentido. Chegou na faixa marrom, eu comecei a me questionar, até porque eu estava num momento de vida onde eu precisava começar a pensar também em recompensa financeira, porque eu já estava aí com 22 anos de idade, por aí e tal, e aí, né? O que eu vou fazer da vida? Então, chegava em casa também com meu pai me questionando, preocupado, né? Porque via eu só dedicado ao treino e o que eu vou fazer da vida? Essa pergunta, né, acontecia. E, de verdade, eu me perguntei internamente se eu queria ser um professor de jiu-jitsu, se eu queria ter uma academia de jiu-jitsu, por aquele molde que eu conhecia. E não, aquilo não brilhou no meu coração, né? E então isso me deu um vazio muito profundo, porque eu tinha me dedicado muitos anos, né, pro jiu-jitsu. Aliás, era a única coisa que eu tinha me dedicado de verdade. E de repente, quando eu me questiono se era isso que eu queria para minha vida, a resposta interna foi não. Eu não via sentido naquilo, não via um tesão mesmo que eu considere necessário para você ser feliz na sua vida, né? Mas eu não sabia até então que era apenas um molde que eu não estava mais confortável. Então eu abandonei, né? Na faixa marrom, abandonei um pouco esse universo e fui tocar minha vida, fui me formar em publicidade. Eu fiquei mais ou menos uns 4 anos afastado dos dojos. E mais ou menos desses 4 anos depois, eu entrei numa crise, né, existencial muito forte, de não saber mesmo o que eu queria fazer da vida, porque eu me formei em publicidade e não gostava daquilo. Voltei a treinar um jiu-jitsu nessa época só por mais mesmo bem-estar. E nessa época de muito questionamento interno, eu conheci meu mestre, Shri Prembaba. E aí tudo mudou. Aí realmente, quando eu encontrei meu mestre, a primeira sensação foi que, sabe, tô em casa. Enfim, encontrei alguém que possa me guiar. Me deu uma tranquilidade, né? Uma tranquilidade de realmente reconhecer um mestre num ser humano. Eu pude reconhecer uma integridade de uma pessoa que não estava falando por falar, de uma pessoa que estava falando por experiência, né? Como é que eu sei isso? Não sei, né? Isso é de coração para coração, né? Mas eu tinha essa certeza de que eu tinha encontrado alguém íntegro no caminho, né? E então aí eu comecei realmente a me entregar, né, para ele, entregar para os ensinos dele, comecei a prática meditativa, né, passada por ele. Então comecei a desenvolver o meu lado interno, né? No primeiro ano, uma profunda lavagem interna; no segundo ano, outra profunda lavagem interna, né, assim, de muitas purificações. Então em 2009, quando eu voltei da Índia, quando eu cheguei aqui, minha vida desmoronou. Então, tudo que eu considerava que eu tinha, tudo foi embora. Então, na época, eu finalizei com uma agência de publicidade que eu tinha, roubaram meu carro, precisei mudar de apartamento, terminei namoro, tudo foi embora. Foi uma profunda transformação mesmo, e foi um vazio muito grande que eu enfrentei. E tudo que eu considerava como, digamos assim, posses, né?
Sim, posses materiais.
Tudo foi embora, né? E eu fiquei num tremendo vazio, sem nada, pelado, nu, né?
É o tal do apego, né?
É o tal do apego, exatamente. Eu tava muito apegado àquelas coisas, tudo foi. Eu percebi pela primeira vez com uma clareza muito grande como eu não tinha controle de nada, né? E aí me restou então ir pro interior, para lá onde meu pai tem um sítio. Eu quis plantar orgânicos na época e meditar. Meditava muito, todo dia passava horas meditando. E depois de 2 meses, né, dessa experiência, dessa experiência que eu estava vivendo no interior, numa meditação me veio um insight, né? Eu considero que esse insight que foi daí que veio o DGI, né? porque me veio com uma clareza que eu deveria voltar aos dojos, né? Pegar minha faixa preta e desenvolver uma metodologia chamada Despertar do Guerreiro Interno. Para quê? Para que eu pudesse levar para as pessoas o universo marcial, só que de uma forma conectada com o autoconhecimento. Então, naquele momento, fez um link no meu coração, porque o que eu mais gostava na minha vida sempre foi a arte marcial, esse universo guerreiro, né? Só que o que estava faltando é fazer sentido, né?
A forma como você estava praticando anteriormente não estava conectada com
exatamente
isso.
Exatamente. Não estou julgando, porque eu acredito que tudo são estágios, mas naquele momento, até eu perder o tesão pela competição, fazia muito sentido aquilo para mim. Eu gostava, eu tava com essa vontade, isso era legal. Só que chegou um momento que aquilo perdeu, parou de fazer sentido. Só que depois voltou a fazer sentido. Voltou a fazer sentido por ajudar as pessoas a encontrarem o autoconhecimento por meio do caminho, compreende? E aí veio então o que eu chamei de Despertar do Guerreiro Interno. E voltei para São Paulo e comecei então, no mesmo momento, a desenvolver então essa prática. Né? Num momento inicial, eu chamava amigos e botava 4 peças de EVA assim no chão e chamava eles só para pegar feedback, né? Então comecei a desenvolver a prática, eu comecei a entender que a prática ela seria baseada em formas, em posturas, né? As posturas que inspiram o nosso espírito guerreiro, né? E aí comecei a ver bons resultados, comecei a trabalhar com música, porque eu adoro a música, adoro a arte nesse sentido também. E comecei a perceber que as pessoas começavam a ficar emocionadas, choravam, entravam em contato com coisas profundas do universo interno. E eu falei, opa, tô no caminho, isso está fazendo sentido, né? E aí continuei então esse desenvolvimento, né? Aos poucos as oportunidades foram se abrindo, porque eu acredito que quando a gente segue o caminho do coração, você segue seu dia a dia, naturalmente as coisas vão acontecendo, né? As coisas vão aparecendo.
É incrível como é poderoso essa coisa quando você abre o seu coração, quando você abre de verdade o seu coração para o mundo. Você começa a experimentar sensações que você nunca experimentou antes, você começa a sentir coisas que você nunca sentiu antes e você começa a receber mais do que você dá. Porque as oportunidades, como você, o Sensei, falou, começam a surgir, porque as pessoas começam a te procurar e, olha, surgiu uma oportunidade, ó, apareceu uma coisa assim pra você, e as coisas vão acontecendo naturalmente, né?
Eu acredito nisso mesmo, né? Eu acho que a gente dá bastante, a gente doa, né? Por isso a gente também recebe, mas é uma doação tão natural e tão sem querer nada em troca mesmo, que até parece que a gente não está doando nada, né? Porque a gente simplesmente está sendo a gente mesmo, né? E isso que eu acho que é o mais bonito mesmo do caminho, né?
Então, Sensei, até agora o senhor falou para o nosso ouvinte a sua trajetória, como foi a criação do caminho do ODGI Way, como nasceu ele. Mas, afinal, o que é o ODGI no sentido prático, no sentido técnico e o objetivo dele? O que o Sensei busca, através desse caminho, passar àqueles que o praticam?
Eu acredito que o ODGI ele pode conectar, né, a pessoa com a verdade que mora dentro dela, né? Então, só corrigindo, que você perguntou do DGI Way, né? O DGI Way, ele é uma das partes da metodologia, eu vou explicar isso. Então, o DGI em si, ele é uma cultura guerreira, né? Eu considero o DGI como os japoneses chamaram de Budô, né? Budô, no meu modo de ver, ele não é a arte marcial em si. Budô não é karatê, budô não é aikido, budô não é judô, né? Mas judô é um budô, karatê é um budô, aikido é um budô. Todos estão falando desse universo maior, a cultura está acima de tudo. O que criaram foram ferramentas para alinhar as pessoas à cultura, né? Então, não pode falar karatê só é budô e o judô não, entende? Tudo isso é budô, ou seja, budô está acima de tudo, né? A cultura guerreira está acima de tudo. E eu vejo que a cultura guerreira, ela não é só a arte marcial, né? A arte marcial é apenas uma ferramenta para alinhar você com essa cultura guerreira. A meditação é uma ferramenta, né? Para algumas pessoas, a recitação de mantras é uma ferramenta. Para outras pessoas, a oração em si é uma ferramenta. Para outras pessoas, pintar um quadro é uma ferramenta. Para outras pessoas, subir na árvore é uma ferramenta. Enfim, quantas coisas são ferramentas para atingir, né, essa firmeza interna, essa conexão com o seu coração. E tudo isso eu considero o caminho do guerreiro. Os índios têm o caminho deles, Castanheda tem o caminho deles, os samurais têm o caminho deles. Quantas pessoas, né? Quantos grupos, quantas culturas têm o próprio caminho de desenvolver o espírito guerreiro, né? E eu acho que a arte marcial é um deles. E o DGI, no meu modo de ver, não é apenas a arte marcial.
Sensei, quando o senhor diz o espírito guerreiro, o que seria exatamente?
O espírito guerreiro é você, né? É você na sua essência, né? Independente das crenças que você acha que é você. Existe você e existe aquilo que você acha que é você, né? A essência, né, que nós chamamos do observador, né, dessa essência que pode observar tudo o que está acontecendo sem se identificar, esse é o guerreiro interno, que é você. Então você pode fazer suas escolhas, né? Você, sem saber muito disso, né, as pessoas se questionam, né? Pô, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? Poderia ter feito diferente? Olha só, por que que eu agi tão bravo com uma pessoa, sendo que eu poderia ser mais carinhoso, né? Essas reflexões é o guerreiro interno que está fazendo.
Tem um guerreiro interno, tem uma pessoa dentro de você te questionando quanto todas essas ações.
Isso é um despertar de consciência, né? É a própria consciência expandindo, né? A consciência, ela pode estar limitada, né? Ela pode estar fechada, como se o coração estivesse fechado. Nesse momento, você reage à vida ao invés de agir. O caminho do guerreiro é um caminho de ação. E qual que é a diferença? Que na ação nós estamos presentes, né? Estamos atentos para aquilo que nós estamos fazendo. Na reação, não. Nós estamos agindo baseado em condicionamento e dores no nosso sistema, né? O verdadeiro guerreiro é aquele que começa o processo de olhar para si, ter coragem de ficar consigo mesmo, encarar suas dores, mas parar de culpar o outro. Encarar suas dores e transformá-las pela sua própria consciência. A partir do momento que você foge das suas próprias dores para culpar o outro, como se o outro fosse o causador dos seus problemas, nesse momento você causou uma guerra desnecessária. Por que que o guerreiro ele vai caminhar para a paz? Porque o verdadeiro guerreiro é aquele que para de acusar os outros e volta para si, para transformar a sua própria dor interna, né? E aí encontrar a paz, né? Você gera união assim.
Traduzindo então para o nosso ouvinte, talvez para ficar um pouco mais claro, o guerreiro, ele assume responsabilidade pelas suas ações, ele também tem compaixão com o próximo, no sentido de entender o porquê da pessoa ter tomado uma determinada ação e não responsabiliza ela por aquela ação, mas sim se responsabiliza por aquilo, e assim que ele consegue dessa maneira seguir um caminho proativo, digamos, né? Porque ele não reage ao ambiente, ele não reage às adversidades, ele já está preparado, ele já está à frente quando as coisas acontecem, ele vê apenas como um obstáculo a ser vencido e ultrapassado.
Ele passa a ser menos robô, né? E mais essência, mais vida, né? Para de ser uma flor de plástico e começa a emanar o seu próprio perfume. Você tem a sua verdade. Se você quiser reagir igual todos reagem, você vira um robô da sociedade, né? Agindo igual todo mundo age, né? Então é assim que tem que ser. Se a pessoa te buzina, você tem que mandar ela para aquele lugar, e aí todo mundo faz isso. Mas será que precisa ser assim? Né? Será que alguma vez você já se questionou por que que você faz tudo igual os outros? Né? Cadê a sua individualidade? Quem é você? Né? Cadê a sua espontaneidade? Cadê a sua liberdade de você poder ser quem você é? Né? Esse é o guerreiro. Esse perfume que emana do ser é sinal de que você está conseguindo, então, ser um guerreiro da vida, né?
Esse é o seu eu autêntico, digamos, né? Tá dentro de você, é o observador.
Perfeitamente. Eu acredito que a cultura guerreira do ODGI, ela trabalha para que a gente possa encontrar cada vez mais essa verdade, né? Que é o que todos nós estamos buscando, independentemente de sabermos disso.
Então é esse o objetivo que o Sensei busca com o ODGI, é trazer, é despertar verdadeiramente esse guerreiro interno, essa pessoa, esse observador, esse questionador que muitos adormecem dentro de si, param de experimentar as sensações da vida porque estão tão absortos no futuro ou no passado que esquecem de viver o presente e acabam, quando surpreendidos no presente, reagindo. Como o Sensei disse, né? Todo mundo buzina, então tem que buzinar também. Todo mundo joga o lixo no chão, eu vou jogar o lixo no chão também. Ah, todo mundo suborna o guarda, então não tem problema subornar o guarda porque todo mundo faz. E aí vai esse processo, esse ciclo infinito de ações que geram outras ações e a nossa sociedade vai decaindo, vai se esquecendo. Então é um grande propósito de vida, né? Trazer isso, impactar a vida das pessoas através desse caminho. Mas entrando na parte, digamos, técnica estrutural do seu treinamento, como é que é a proposta, como é que é como o Sensei conduz as aulas, os encontros, enfim, os eventos?
Sim, legal, né? A parte prática mais objetiva, né? Então, o DGI, só para compreender, ele é essa cultura guerreira baseada em 6 valores, né? Esses valores, eles são os valores do movimento Awaken Love, né? Que é um movimento de despertar de consciência trazido pelo meu mestre, Sri Prembaba. O DGI, ele está dentro desse movimento Awaken Love, então ele traz como fundamentos dessa cultura guerreira esses 6 valores. Esses 6 valores, eles são a honestidade, a autorresponsabilidade, a gentileza, a dedicação, o serviço e a beleza. Então esses 6 valores, eles fazem existir a cultura guerreira do ODGI. Esses 6 valores se transformam nos 6 princípios do nosso dojo, né, que nas artes marciais se chamam dojo-kun, né, que são esses lemas, esses princípios. A honestidade, ela está intimamente linkada em reconhecer o dojo como um local sagrado, né? Porque se você não reconhece o dojo como um local sagrado, eu acredito que nada dá para você transformar, né? Você deve fazer do dojo o seu santuário. Então, toda vez que você entra nele, você já se conecta com o seu espírito guerreiro. Isso implica em não ficar falando palavrão no dojo, em procurar estar sempre unido, em procurar estar nutrindo bons pensamentos, né? Então, procurar desenvolver esse caminho das virtudes dentro do dojo. Né? A autorresponsabilidade está intimamente linkada a estar disposto a se autoconhecer. Né? Isso na arte marcial tem muito a ver com o fato de você parar de se distrair com o outro. Se você perder uma luta, em vez de ficar bravo com o outro, você olhar para dentro e poder reconhecer aonde você precisa melhorar, e você vai compreendendo o outro como um professor para você. Né? Enfim, outras coisas mais, né? A gentileza está linkada ao agir em boa conduta. Então, por exemplo, um aluno novo chega no dojo. O aluno antigo, ele deve chegar e saber como acolher esse aluno. Deve ser gentil com ele. Esse aluno novo chegar e já falar, opa, sabe, aqui eu estou me sentindo bem, estou me sentindo em casa. Então, essa gentileza, ela é muito importante. O mundo, ele já é muito duro. Está faltando muito essa gentileza, né? A dedicação tem a ver com compartilhar com o mundo o que você aprendeu. Isso não significa sair falando que você é o dono da verdade, não é isso, né? Mas é você estar cada vez mais maduro. A dedicação, no meu modo de ver, nesse link com o Dojo-kun, tem a ver com a sua maturidade, de você parar de nutrir guerra desnecessária. Você tem que se dedicar, né, a expressar o amor, a expressar a presença, porque você vai ser chacoalhado, isso é verdade, isso vai ser testado. E se você não for um guerreiro dedicado, conectado com amor, você vai cair, né? Tudo bem se cair, aprende a levantar, mas o trabalho é esse, que você possa ser cada vez mais firme. O serviço, ele está linkado ao que eu considero uma das maiores virtudes guerreiras, que é o servir, né? O samurai, ele significa aquele que serve, né? A servir é uma palavra que nós ocidentais entendemos bem pouco, Ela é muito profunda e, para mim, ela representa a grandiosidade da alma, né? Porque servir significa você se doar completamente, né, por uma missão, por uma causa, sem querer nada em troca, né? É verdade, tem amor no que você faz, tem propósito, né? O servir está linkado ao propósito. Se você não tem propósito, vai ser muito difícil de você servir de verdade, né? Então, o propósito, ele abre seu coração para que você possa se doar, né? Colocar toda a sua energia de dedicação para a missão, né? Então, os alunos, aos poucos, vão virando um servo da própria missão do DGI, né? Mas não porque eu peço, porque imponho, porque nada. Porque é assim que é, é o próprio amor em movimento, né? Isso é muito bonito de ver. Como assim, eu não peço nada e os alunos vêm com energias de doação, de ajuda e de tudo mais, por pura gratidão. Isso é maravilhoso, porque isso retroalimenta, é um ciclo, né? Você doa e recebe, você doa e recebe, né? Isso é prosperidade, no meu modo de ver. E a beleza que tem a ver com continuar sempre, né, com a limpeza interna e externa. Então, isso possibilita esse ciclo sempre continuar acontecendo, né? Você achar que você já chegou em algum lugar e parou, que não precisa mais de nada. A vida, ela não funciona assim, né? A vida, ela é constante, ela é viva, né? Então, você deve estar sempre se policiando, sempre varrendo a casa, né? Sempre lavando a louça. Porque senão a energia começa a cair de novo, né? Então, e isso possibilita também a beleza, né? E a beleza como uma consequência, né, de todo esse trabalho que a gente fez atrás. Então, na cultura do DGI, eu vejo muito assim essas virtudes, né? E aí, na parte mais prática, né? Que eu falei mais da parte filosófica, cultural. Na parte prática, o DGI, ele tem duas metodologias principais. Uma eu chamo de ODGI Open, né? A metodologia do ODGI Open, eu não considero ela uma arte marcial. Por quê? Porque ela não é um sistema, né? Eu chamo de artes marciais dentro da linha do ODGI, o ODGI Way. O ODGI Way, eles são os sistemas marciais dentro do ODGI. E o que significa isso? Que ele vai estar dentro da cultura do ODGI. Então, tem o jiu-jitsu dentro do ODGI. Qual a diferença? Que ele vai precisar respeitar a cultura do ODGI. Tem aikido, né? Qual que é a diferença? Vai precisar respeitar a cultura do DGI. Não, mas os Aikido, o Jiu-Jitsu sempre respeita, tudo bem, né? Mas aqui dentro do DGI tem essas regrinhas aqui para, né? Esse jeito, né? Já começa por uma individualidade que nós não focamos competição. Então, o Jiu-Jitsu dentro do DGI, ele não tem competição. Eu não treino alunos para competir. Eu treino alunos para viver a vida, né? Então,
que é a maior de todas as competições, né? A maior de todas as batalhas, né?
Eu vejo assim também, entende? Não estou julgando quem compete, não é isso. É que o DGI, ele não é uma bandeira de uma escola competitiva, ele é universal. Inclusive, para isso, né? Para que eu possa receber atletas de diversas escolas. Então, eu não posso ser uma bandeira competitiva, entende? Porque eu não quero competir com ninguém, pelo contrário, eu quero unir. No DGI eu recebo, na linha do jiu-jitsu, por exemplo, é gente do Barbosa, é gente da Gracie, é gente da Bering, é gente da onde vier, porque eu não vejo escolas, eu vejo seres humanos querendo se trabalhar. Então, eles são atletas dessas academias, mas vira e mexe eles vão lá na escola para meditar um pouco, para entrar um pouco em conexão. É como se eles vêm no DGI um templo guerreiro, onde eles vão beber um pouquinho dessa fonte, né? Então, tem alguns atletas, inclusive, que vão lá treinar comigo para ficar um pouco nessa energia, né, da meditação e tudo mais. Isso ajuda eles, inclusive.
Inclusive, eu participei de um encontro aqui, aquele último que eu conheci o sensei, e teve um rapaz que era do jiu-jitsu e estava aqui nesse sentido mesmo para poder já conhecia, mas era um praticante, competidor e estava ali para beber da fonte, digamos, né?
É assim que tem acontecido e eu tenho ficado muito feliz com isso, né? Porque que maravilhoso, né? Se a pessoa está afim de buscar isso, para mim é o que importa, entende? Não importa que faixa ela é, não importa nada que estilo marcial lá é, eu tô olhando ali o ser que tá afim de se autoconhecer. Então, para mim, nesse ponto, não é igual. E é maravilhoso, né? Eu fico feliz de ver isso acontecendo, entende? E aí, só complementando, porque o DGI Open, ele é um pouco diferente, ele não é um sistema. E o que eu quero dizer com isso? Não tem grau, não tem faixa, não tem desenvolvimento de faixa. Quem te gradua no DGI Open é a vida, é você com o seu mestre interno. E as práticas, elas não seguem uma lógica de desenvolvimento no sentido técnico, digamos assim. Então, por exemplo, uma aula é a aula de hoje, a aula de amanhã pode ser completamente uma outra aula. Ela não necessariamente segue uma continuação, entende? Porque o que vale no DJ Open é um momento, é aquele dia, aquela prática individual, né? Nós temos os alunos regulares que treinam 2 a 3 vezes por semana, mas cada prática é uma prática. E o que, que vale dessa prática? A presença do dia. O que, que nós trabalhamos no DJ Open diferente do DJ Way? No DJ Way, o aluno ele se desenvolve pela própria técnica do sistema da arte marcial. Ou seja, o sistema de desenvolvimento da técnica que vai desafiar o aluno a se disciplinar e tudo mais para ele aprender a técnica. Porque se ele não aprende, ele não evolui, ele não muda de faixa. Né? No DJ Open não, é interno. Então o que, que a gente busca desenvolver? Presença, centramento, foco, suavidade, fluidez, flexibilidade. São qualidades que a gente vê no externo, mas elas se apresentam primeiramente no interno, entende? Então nós vamos desenvolvendo as qualidades mais internas da pessoa. Eu considero que o DJI ele se torna muito completo quando a gente junta o Way e Open, porque uma representa o Yin, o interno, e o outro representa o Yang, o externo. O DJI Open mais Yin, mais intuitivo, o DJI Way mais externo, mais físico, mais técnico, né? Tudo mais. É como antigamente falavam do Tai Chi, do Kung Fu, é uma arte marcial mais interna, outra externa, mas não quer dizer que no DJI Open a gente não tem Yang, né? A prática muitas vezes é muito forte, mas o ponto principal é interno, é seu centramento, né? Então nós vamos desenvolvendo a metodologia dessa forma, né? No DJI Open, mesmo não sendo um sistema, tem uma metodologia. A metodologia se baseia em quê? Se baseia em presença, em primeiro lugar, depois qualidade das posturas, né? Então são diversas posturas guerreiras que inspiram a gente pela própria forma da postura, né? Movimentos específicos, né? Que são movimentos suaves, movimentos de soco, movimentos de chute, que, ou seja, a pessoa está em movimento, trabalhando a energia vital, né? Exercícios específicos, às vezes em dupla, às vezes sozinho, né? Respiração, também a gente trabalha muito com a questão dos pranayamas, né? da própria respiração, e a música, ela chega também como um complemento, né? Como é que eu posso dizer? Englobando toda atividade ela se baseia pela trilha musical escolhida para o dia.
Nesse sentido, o sensei trabalha nesse caminho, o ODGI Open, pelo menos 3 sentidos, né? Trabalha todos os sentidos do ser humano, mas trabalha principalmente, né, o sentido sinestésico, o visual e o auditivo através da música, né? Então, tá mexendo com vários gatilhos internos e mentais dentro do que a gente conhece na programação neurolinguística, que é uma área também que eu sou bastante curioso, estudioso sobre, e eles chamam de submodalidades da experiência humana. É o que a gente, por exemplo, no passado, se a gente teve alguma grande vitória, alguma coisa que nos trouxe uma sensação de realização, de superação ou uma grande conquista, você consegue, lembrando dessas sensações, desses sentidos, num processo meditativo interno mesmo, que eles também chamam de processo hipnótico, e buscando lá atrás esses sentidos, o sinestésico, o visual, o auditivo, e aí consegue transportar para o presente aquelas sensações ali boas, e é o que chama-se de ancoragem, que você se traz ali aqueles sentimentos do passado bom e você se motiva novamente no presente. É uma maneira de você sair da zona de conforto, de se motivar ou de se inspirar. É o que eles usam muito dentro de esportes, coaching, performance lá fora, quando a gente está falando, saindo um pouco dessa linha marcial, mas entrando, por exemplo, na linha de atletas de alto desempenho e alta performance. Cada atleta ele tem um gatilho, ele tem uma forma de ativar esses gatilhos, esses 3 sentidos que o sensei trabalha no DJI Open. Por exemplo, o Nadal, sempre quando vai fazer um saque, ele ajusta o calção. Cada um tem um ritual, né? Os jogadores de basquete, se reparar, cada um tem um ritual antes de lançar a bola, né? Naquela jogada de falta, de penalidade. Então é bem assim, olha só como tudo se conecta quando você fala da experiência humana Você vê isso na arte marcial, você vê em todos os esportes, você vê na mente humana. E é sensacional ver que o sensei trabalha justamente esses três gatilhos, essas três submodalidades responsáveis pela experiência humana, que é justamente isso, através da música, o auditivo, o visual, através do que a gente está vendo ali, compartilhando com os colegas a prática no encontro do ODG Open, e de repente o sinestésico, as sensações de suavidade ou brutas de golpes, é muito, e é uma sensação que em algumas posturas mais duras, mais rígidas, eu me lembro naquele encontro que eu fiz aqui, vai fazer um mês aproximadamente, você se sente verdadeiramente um guerreiro, passa essa sensação de guerreiro e de você olhar para a vida, encarar ela, olhando assim nos olhos dela, como se fosse um adversário. É incrível a sensação que você sai energizado e parece que você sai verdadeiramente afiado. Parece que tô. Quando eu saí daqui, eu gosto muito de artes marciais, confesso. Eu saí me sentindo como se eu estivesse com uma katana e uma wakizashi aqui, armado, com elas afiadas, preparado pro combate, que é a vida. Sensacional.
É, explicou muito bem. A única coisa que eu mudaria aí do seu speech é que não vejo a vida como um adversário no sentido contra, né? E sim como uma mestra. Isso eu acho que faz toda a diferença, né? Porque ela vai desafiar a gente, com certeza, mas para que a gente se evolua, né? A vida, o grande mestre, ele jamais está querendo quebrar nossas pernas. Ele está querendo, né, te derrubar ali, mas para te ensinar a levantar e para que você não caia mais daquela forma, entendeu? Você fica esperto. Então, cada dificuldade está aumentando o nível a gente, né? Está graduando a gente, está evoluindo a gente, né? Então, nós vamos aprendendo a encarar, mas sair dessa reclamação de falar que a vida está contra a gente. A vida, Deus, o amor, como você quiser chamar essa força, está sempre a nosso favor. Está, né? Sempre desenvolvendo e trazendo o nosso melhor, né? Assim que eu vejo, né?
Agora, sensei, o senhor disse que teve contato com o caminho, digamos, né? O início ali no seu processo de transformação, que foi uma transformação sua de dentro, que hoje o sensei está expandindo essa luz para o mundo através desse conhecimento adquirido, esse desenvolvimento através do ODGI, mas foi realmente uma transformação de dentro para fora, para finalmente começar a transformar outras pessoas através do seu propósito, do seu caminho, que é despertar o guerreiro interno dentro das pessoas. Mas o seu primeiro contato foi com o Siri Prembaba, corrija-me se estiver errado, lá na Índia, através desse movimento Awaken Love, é isso? E o que, que seria esse movimento Awaken Love?
Não, o primeiro contato foi com ele aqui no Brasil, né? O Prembaba é brasileiro, paulistano, né? Então meu contato com ele foi lá em São Paulo mesmo, só que a linhagem, né, que Sri Prembaba é um dos sucessores, ela é hinduísta, né? Ela traz essa característica da Índia, mas mesmo assim o caminho dele não é hindu, né? O caminho do Prembaba é um caminho de amor, ele está trabalhando para unir mesmo, né? E não separar, é, né? Um caminho de união. Dentro disso, até para facilitar a linguagem, ele trouxe o movimento Awaken Love, né, que é um movimento, né, de poder despertar a consciência amorosa, né, na humanidade. Esse movimento, ele traz seis valores, que são esses seis valores que eu já falei, como base. Então, diversos trabalhos, diversas atividades de discípulos, de pessoas, né, que são alinhadas a esse movimento, vem surgindo com o objetivo, então, de despertar essa consciência amorosa nas pessoas. Uma música pode despertar uma consciência amorosa, né? Você está conectado com o seu propósito, com certeza desperta uma consciência amorosa. Então, tem vários trabalhos, né, várias formas de desenvolvimento para ajudar a gente a estar cada vez mais desperto, né? Trabalhos de propósito, trabalhos mesmo com o corpo, trabalhos de saúde, enfim, isso para ajudar. Esse é um movimento, né, que Sri Prembaba traz, né, que meu mestre traz, para ajudar, né, nesse mundo. É um movimento de gerar união mesmo, né, de criar união, que quem sabe é uma das coisas mais difíceis de se fazer, né, nesse momento da humanidade.
E o Sri Prembaba criou esse nome, né, colocou esse nome, Awaken Love, é justamente para tentar desconectar um pouquinho dessa coisa do hinduísmo, para não causar nenhum tipo de estranheza para outras pessoas que talvez tivessem vontade de encontrar esse coração desperto, aberto do caminho do guerreiro interno, mas de certa forma não está conectado com nenhuma religião, porque às vezes a pessoa tem algum gosto, como é o meu caso, né? Eu sou agnóstico, eu não tenho nenhum tipo de religião, eu prefiro ter uma visão mais universalista da coisa do que, como o Sensei falou, de separação, é mais universal. Então por isso que foi criado esse nome, né? Essa roupagem.
Pelo que eu sei, né, o mantra, né, da linhagem Prabhupada Jago, Paramatma Jago, Meresarva Jago, Sarvatra Jago, é um mantra que traz uma mensagem que é Deus desperte, né, o amor desperte em todos e em todos os lugares. Traga a luz para o jogo da alegria, mas é o que você falou. Às vezes trazer um mantra pode, né, gerar uma certa estranheza para algumas pessoas, mas o que importa no fim das contas é a mensagem. É a verdade em despertar o amor, né? Em despertar essa consciência amorosa. Então acredito eu que foi daí que veio essa ideia, né? Eu digo acredito eu porque não fui eu que trouxe o movimento, né? Foi ele, mas eu acredito eu que foi daí mesmo, dessa facilidade mesmo, né? E inclusive trazendo uma linguagem global mesmo, de Awaken Love, né? Porque é isso, é despertar a consciência amorosa. Essa é a verdade por trás de tudo, por trás do mantra, por trás da verdade do movimento, né? Um movimento que tem uma verdade disso, né?
Independente de religião, inclusive, porque no final das contas eu que acabei procurando um pouco de aprendizado para não julgar, nunca julgar, conhecer um pouquinho de cada religião, desde o hinduísmo ao islamismo, cristianismo, budismo e tantas outras ismes ou ismos, né? Tantas outras religiões, todos têm como base o amor, né? A compaixão. Cada um dá um nome, cada um dá uma interpretação, dá uma imagem. Mas no final das contas, a base é o amor, é o amor. E até dentro da, novamente, programação neurolinguística, dentro da linha da neurociência, se você for estudar a base de toda a ação humana, das emoções, a base da base das emoções, as pessoas geram determinadas emoções basicamente por dois sentimentos, ou existem, como classificam, somente duas emoções básicas, que é o amor e o medo, né? O amor e o medo. E você acaba, através desse sentimento, despertando outros sentimentos, pensamentos. Esses pensamentos viram ações, comportamentos, muitas das vezes comportamentos destrutivos, como uma pessoa extremamente rancorosa, fechada, que não está com o coração verdadeiramente aberto e toma ações ruins na rua e maltrata quem está próximo, quem ama aquela pessoa. Então é bem dentro dessa linha, né, que acredito, e pelo que eu li um pouquinho do Awaken Love, é justamente universalizar essa linguagem do amor, que isso que é o barato da coisa, né?
Como eu estava falando, é gerar essa união. Esse é o ponto principal mesmo do trabalho.
E nesse sentido, o ODGI é uma parte, está inserido dentro desse movimento, né?
Ferramenta, né? É uma ferramenta. Chamamos como uma ferramenta desse movimento.
Ah, perfeito, perfeito. Sensei, então, para concluir aqui, gostaria de deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes que querem encontrar o caminho para despertar o seu guerreiro interno. Enfim, deixa uma palavra aí de motivação, inspiração e como encontrar o trabalho do Sensei também, por favor.
Tô lendo aqui o próprio nome do trabalho, Spartan Cast. Os espartanos, por Leônidas, que lutaram ali com 300, né, soldados ali, buscando tanta honra. Eu sinto que eles têm uma coisa para ensinar, que é manter a conexão com o seu coração, com a sua verdade, independentemente que o externo esteja querendo te derrubar. Né? Independentemente se o externo esteja com um exército muito maior do que você acredita, né, internamente, e querendo provar que você está errado, querendo provar que esse não é o caminho, querendo passar por cima de você, né? Então que nós possamos nos inspirar, né, nesses guerreiros e ficar firme no nosso coração, né? Pelo menos os espartanos me passam uma coisa dessa, uma honra muito grande, porque um exército muito menor, eles lutaram com um exército muito maior e fizeram o trabalho deles. Isso me passa uma coisa assim, no meu coração, na minha essência, eu não abro mão. Né? Então que você possa ter coragem de ser você mesmo, você possa ter coragem de seguir seu coração, por mais que o outro fale que você é louco, que você não vai conseguir nada com isso. Mas se você sente que o caminho é esse, segue o seu coração, né? Sendo que esse é o grande caminho do guerreiro, né? É virar um com o coração, que é o mestre interno dele, né? Então, Desejo boa sorte, né? Que todos possam estar presentes e cada vez mais conectados com essa consciência superior dentro. E que isso se manifeste fora, claro. Para quem quiser saber mais do trabalho, a gente tem o site, né, que é o www.odgi.com.br, né? O de O, D de despertar, G de guerreiro e de interno, odgi.com.br. Temos o Facebook, que é uma das ferramentas que a gente usa bastante também, que é facebook.com/guerreirointerno. E temos o Instagram, que é o_DGI, também que a gente procura postar, né? Para quem quiser entrar em contato direto, pode enviar um e-mail no contato@odgi.com.br. Vai ser um prazer recebê-los, né? Para quem for de São Paulo também e tiver ali perto da Vila Mariana, quiser passar, conhecer a escola, né? Nos envie uma mensagem para que a gente possa marcar esse encontro e fazer uma aula experimental, conhecer. Está aberto para isso.